Bom dia, igreja, graça e paz. Ixi, vocês estão presbiterianos demais hoje. Vou mais uma vez. Bom dia, igreja, graça e paz. Aí sim. I just said as they were too low. I just said you are too much Presbyterian this morning. So let's share a little bit more our excitement in the Lord's presence. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos de estarmos reunidos como igreja, na presença do nosso Cristo, tendo os nossos corações aquecidos. Eu pude ver o entusiasmo de alguns irmãos na hora da comunhão, ao verem o irmão Wilson, Sandra, irmão Wilson, Dario, a irmã Sandra e a irmã Marilza, perdão, queridos. Para quem não sabe, eles fizeram parte durante muitos anos do pequeno grupo que começou a Igreja El Shaddai ali na casa da missionária Elisa. Serviram, choraram. No momento de transição, quando este grupo mudou para cá, eles estavam. A providência de Deus os levou para longe, para a Flórida. Eu não sei se eles estão passando uns dias ou quem sabe Deus está trazendo-os de volta, mas o que nós colhemos aqui hoje, eles fazem parte. Eles foram aquele grupo que lançou a semente enquanto se chora. E hoje nós colhemos muitos frutos de muitas pessoas alcançadas pelo Evangelho. E nós queremos louvar a Deus pelas vossas vidas. Vocês fazem parte disso. Honra e glória ao Senhor. Não é verdade, igreja? Os mais antigos podem testificar isso. Nós queremos orar por nós, orarmos antes de ouvirmos o sermão, mas eu quero ter um momento de oração congregacional. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, como nos alegramos com os nossos irmãos, mas também chorarmos com os que choram. O nosso irmão Douglas, esposo da Denise, acabou de perder o pai, não é? Ele recebeu a notícia agora pela manhã e eles estavam muito abalados emocionalmente pela perda repentina e não vieram ao culto por isso. Então nós vamos colocar a família do Douglas diante do Senhor, a sua irmã que mora aqui, tem uma irmã que mora no Japão, para que o conforto do Senhor os alcance. Alguns de nós já perdemos familiares próximos estando distantes, e é uma dor intensa não poder confortar e sermos confortados pelos nossos familiares. Então, este conforto tem que vir de nós que estamos aqui. A Jenny também perdeu sua mãe, membro da nossa igreja, essa semana passada. Teve o sepultamento dela essa semana. E é o nosso dever cuidarmos e sararmos as feridas uns dos outros. E, além de orarmos por ele, coloque a sua família diante do Senhor. Não só a sua família aqui, mas a sua família estendida. Se existe alguém, ou na República Dominicana, ou aqui na América, ou na Ásia, ou no Brasil, que necessita conhecer ao Senhor, que não conhece ao Senhor, vamos nos colocar de pé mais um momento, vamos dar as mãos, vamos levantar um clamor pelas nossas famílias, que nós tenhamos a mesma disposição. Se não tem ninguém próximo a você, se aproxime, segure na mão dessa pessoa, vamos orar, e que tenhamos a mesma disposição que Josué teve. Ele disse: olha, eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você os coloque diante de Deus e diga: Senhor, és tu quem converte o pecador, és tu quem salva, é o Senhor quem transforma, visita-os com o teu poder. Ó Pai, nós unimos as nossas mãos, unimos os nossos corações como igreja, e neste culto, ó Deus, de celebração ao Senhor, no advento do Natal, nós suplicamos ao Senhor: traz conforto nesta hora sobre o coração de Douglas, sobre o coração das suas irmãs, sobre o coração de todos os familiares. Continua confortando o coração da Jenny, Senhor, e de toda a sua família. E nós queremos suplicar, ó Deus, pelos nossos familiares, não apenas aqueles que vivem dentro do nosso próprio lar, mas pela nossa família estendida. Toma os nossos pais, aqueles que ainda os têm, toma, o Senhor, os avós, visita os tios, tias, primos, aqueles que estão, às vezes, tão distraídos com as coisas que encontram neste mundo e não encontram tempo para o Senhor, aqueles que estão tão afundados nos problemas da vida, que a tua boa mão os resgate. Ó Deus, que o teu Espírito converta converta corações, transforme vidas, a fim de que todos nós percebamos que a nossa vida não se restringe ao dia a dia, ao nosso ganha-pão, mas tem a ver, ó Deus, com a adoração e o preparo para a eternidade. Prepara, Senhor, o coração de cada familiar nosso, que eles tenham um encontro contigo em vida, para que possam desfrutar de vida eterna. Aqueles que estão enfermos, Senhor, traz cura para o corpo, traz cura para a alma. Visita o teu povo, visita a tua igreja. We trust in you, Lord, and we trust in your power. May your Holy Spirit save our relatives and bring salvation upon those who don't know you yet. We pray in the mighty name of Jesus. Amém. Amém, queridos. Os irmãos podem tomar assento e abrirem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Neste mês de dezembro, nós demos uma pausa na nossa série de pregações no livro de Juízes, e estamos pregando sobre o advento do Natal. Estamos compartilhando histórias do Natal. Temos visto como cada personagem, cada pessoa que fez parte do primeiro Natal reagiu, e como nós podemos aprender através do exemplo destes. Hoje nós falaremos sobre uma Maria cheia de graça. Veremos o que Deus fez através da vida, ou fez na vida daquela jovem piedosa mulher. Lucas capítulo 1, versos 26 ao 38. Diz a palavra do Senhor: e no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquele que era chamado estéril, porque para Deus não há impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Senhor, nós lemos a tua santa palavra, ajuda-nos a entendermos a tua voz, e nas histórias de Natal que temos ouvido ao longo deste mês, nós possamos entender como cada personagem reagiu ao primeiro Natal. E como cada um de nós que vivemos no ano de 2024, devemos nos portar, procedermos e desejarmos neste advento de Natal. Tudo isso te suplicamos no santo nome de Jesus. Amém. Qual missão você gostaria de receber na sua vida hoje? Provavelmente, esta missão está relacionada a algum trabalho. que você deseja fazer. Eu tive a curiosidade de pesquisar qual trabalho ou onde este trabalho acontece no mundo que é mais desejado. Alguns fatores, eles são determinantes para que as pessoas analisem e digam, não, este é o meu trabalho dos sonhos. Fatores como altos salários, ganhos isentos de impostos e um estilo de vida desejável e confortável fazem com que as pessoas anelem aquela posição, aquele trabalho e aquela missão. Nas cidades onde esses trabalhos são mais desejados, em primeiro lugar está Dubai, nos Emirados Árabes. Aproximadamente para cada vaga divulgada de trabalho em Dubai, aproximadamente 285 candidatos, eles colocam seu currículo no LinkedIn. A segunda cidade no mundo é San José, aqui na Califórnia, onde aproximadamente 153 pessoas aplicam para essas posições de trabalho. E em terceiro lugar, Abu Dhabi, também nos Emirados Árabes, com 84 aplicações feitas. Eu me peguei pensando no nível de critério tão elevado para que essas pessoas que aplicam para tais posições possam concorrer e finalmente ganhar esta posição, ganhar este trabalho, receber esta missão. Devido a tantas ofertas de emprego. Mas eu me pergunto, será que estes trabalhos em Dubai, em San José ou em Abu Dhabi é a missão mais nobre que alguém pode exercer no dia de hoje? Talvez no seu lugar você pense consigo mesmo, eu jamais concorreria a tal posição. Nessa manhã, com essa introdução, nós queremos olhar para o anúncio do primeiro Natal e percebermos qual é a missão mais nobre que qualquer ser humano pode ter e quais são os critérios utilizados por Deus e não pelos homens, para que essas pessoas recebam esta missão. Nós queremos voltar aos personagens do Natal. E é importante lembrarmos, irmãos, que certamente o Natal é o feriado mais celebrado no mundo. Todos os outros feriados, eles celebram pessoas, celebram datas de conquista. Mas o Natal é o único feriado que celebra uma pessoa divina, que celebra aquele que não era apenas homem, mas era também Deus e veio com a missão de trazer salvação. Semana passada nós vimos como João Batista, primo de Jesus, ele reagiu, ou Isabel e Zacarias reagiram ao anúncio do primeiro Natal e como João exerceu a sua vida e a sua missão. Hoje nós falaremos da mulher que recebeu a missão mais nobre que qualquer mulher na história da humanidade receberia. Uma jovem adolescente judia que foi chamada por Deus para carregar no seu ventre aquele que não seria apenas homem, mas era o próprio Verbo encarnado, o próprio Deus. Maria certamente é a mulher mais conhecida de toda a Bíblia. E não apenas isso. Depois do nascimento de Cristo, Maria, mãe de Jesus, é a mulher mais conhecida de toda a história da era cristã. Para os irmãos terem ideia sobre o impacto do que Deus fez na vida desta jovem, o seu nome se espalhou e geralmente nós nomeamos os nossos filhos com personagens que nós admiramos. Nós temos alguns Paulos aqui, Pedros, João, Marcos, Tiago. Tudo isso além da apreciação do nome, mas do que essas pessoas foram. Nós temos algumas Marias presentes aqui. Quantas Marias nós temos neste templo hoje? Só uma Maria? Temos duas Marias? Três Marias aqui. No Brasil existem aproximadamente 12 milhões de Marias. So far é o nome mais utilizado. Aqui nos Estados Unidos também, Maria, Mary, é o nome mais utilizado e nós temos aproximadamente 4 milhões de Marys aqui nos Estados Unidos. Existem 20 variações do nome de Maria ao redor do mundo. E ela é mencionada 51 vezes no Novo Testamento. Ela certamente é uma mulher que marcou a história através da experiência e do chamado de Deus. Mas se nós voltarmos à manifestação do primeiro Natal, lembrem-se que quando o anjo Gabriel se apresenta para Isabel, prima de Maria, Gabriel quebra um silêncio de 400 anos. Durante longos 400 anos, Deus não falou com ninguém. De Malaquias até o anúncio de Gabriel a Isabel ou Zacarias. Observem que neste anúncio, poucos meses depois, Gabriel ele é enviado não a Jerusalém, imponente, grande cidade, centro religioso. Ele é enviado ao norte, para a região da Galileia, que era desprezada por ser uma região onde a maioria dos habitantes não eram judeus, eram gentios. Era uma região de imigrantes, como Filadélfia é uma região de imigrantes. Então havia muito preconceito porque esses gentios trouxeram outras práticas que eram contrárias à palavra de Deus. Mas ironicamente, é ali que o anjo vai. Numa pequena aldeia, numa pequena vila chamada Nazaré. E ali o anjo aparece para esta jovem. Nós observamos então que nesta manifestação da graça de Deus e na escolha da pequena vila chamada Nazaré, a manifestação e a revelação de Deus já nos traz lições preciosas para os nossos corações, através da manifestação de Deus na vida de Maria. E aqui eu quero compartilhar algumas verdades preciosas acerca do que o advento do Natal na vida de Maria nos revela. O Natal na vida desta piedosa mulher nos revela que Deus graciosamente escolhe aqueles os quais Ele salvará e usará para o seu reino. Em primeiro lugar, o Natal nos revela o gracioso padrão da escolha divina. Olhe comigo novamente o verso 27, por favor, Marquinhos. Eu acabei lendo em outra versão, peço desculpas. Vamos ler juntos? Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem... Observem que o anúncio angelical do nascimento de João Batista, que acontece neste mesmo capítulo, se você é crente, ainda traz uma Bíblia para a igreja, não é? Eu sei que a maioria usa num dispositivo que a gente acaba tendo várias traduções, mas é sempre bom termos uma Bíblia em papel. Se você olhar no capítulo 1, no versículo 11 ao 13, quando o anjo anuncia o nascimento de João Batista, ele anunciou em Jerusalém. Jerusalém era o centro da adoração. Jerusalém era o centro religioso, Jerusalém era o centro financeiro, era a cidade mais importante e imponente. Ali Deus escolhe um homem que prepararia o caminho para o Salvador. Mas como falei anteriormente, de um modo soberano, sem compreendermos, para a vinda do próprio Criador do Universo, das mais de 200 bilhões de galáxias que existem no mundo, ou 2 bilhões, perdão, de galáxias, sendo que em cada galáxia existe aproximadamente 2 bilhões de estrelas, e vocês que são bons em números, entendam. Aquele que criou todo este universo apenas com a sua palavra, ele viria ao mundo para se fazer homem, mas ele não nasceria em Jerusalém, na grande cidade religiosa imponente. Deus escolhe uma vilazinha a mais de 100 milhas de distância, pequena, com algumas poucas centenas de moradores, vilazinha chamada Nazaré. E observe o que é mencionado acerca dessa jovem. E entendo aí, adolescentes, vocês que estão aqui e acham que não precisam ter tanta responsabilidade assim. Quantos têm de 13 anos para cima aqui, de adolescentes? 13, 14, 15, 16 anos. Até 17, 18. Observem, não, alguns já estão com 40 e tantos. Mas observem, provavelmente Maria, provavelmente Brian, Daniel, Júlia, Sofia, provavelmente Maria deveria ter entre 13 e 14 anos quando isso aconteceu. Vocês têm ideia? Era essa idade que as meninas, elas eram desposadas, que elas tinham um compromisso, que não era um namoro, já era um noivado. Não havia este namoro para conhecer e namorar por anos a fio. Este não é o padrão bíblico. Namoro na Bíblia nunca foi para entretenimento e para diversão. Namoro e noivado na Bíblia é preparação para casamento. Amém, jovens? Não senti muito fervor não em vocês. Mas observem que Maria, provavelmente aos 13, 14 anos, ela é desposada por José. Esse era um período em que o desposamento era considerado tão sério quanto o casamento. Se fosse quebrado, era considerado um divórcio e não o término de um namoro. Durante um ano, eles não teriam intimidade sexual ainda, mas teriam um compromisso, não havia contato físico. E naquele ano, a jovem, geralmente as meninas, demonstravam a sua fidelidade ao seu noivo. Enquanto o noivo, rapazes, se preparavam para ter uma casa e prover para as meninas. Então aqui fica a dica bíblica. Se você não tem nem trabalho e não consegue nem se sustentar, para que você quer namorar? Esse é o padrão bíblico. Não importa se você tem 17, 18, 19, 20 anos. Eu costumo dizer para os jovens, quer brincar de ser homem? Então vamos assumir a responsabilidade toda e não apenas os prazeres da vida a dois. Porque no casamento tem ônus e bônus, tem coisas boas, mas também tem muitos desafios. Então, nessa perspectiva, este era o padrão bíblico. Olha que coisa interessante, eu vou deixar um pouco as lições de casamento para voltarmos ao padrão gracioso da escolha de Deus. O texto nos diz que naquela improvável aldeia, Gabriel se revela a um adolescente judia. E nós sabemos pelo cântico de Maria e pelos versículos seguintes, de que certamente ali era uma jovem piedosa, que amava o Senhor, de um caráter elevado. A Bíblia nos deixa claro que a vida piedosa que Maria viveu diante de Deus é digna de admiração e de respeito, assim como admiramos a vida piedosa do apóstolo Paulo. Só que o texto não menciona nada disso. A única característica que Lucas apresenta é de que a jovem era virgem e que o nome dela era Maria. Se você observar no mesmo capítulo a descrição da escolha de Isabel e Zacarias, você vai notar que Lucas, ele menciona de que eles eram piedosos. Eram pessoas piedosas. O porquê da omissão de Lucas ao não mencionar essas características? Se Maria também tinha uma vida piedosa e digna de admiração. Alguns comentaristas, eles dizem que Deus soberanamente, sabendo da nossa inclinação de transferirmos a adoração para quem é devida, ele omite algumas características. E foi exatamente para que nós não roubássemos a glória de Deus e pudéssemos dar a qualquer outro. Nós podemos admirar, devemos respeitar, devemos honrar a memória dos homens e mulheres que viveram e serviram a Deus. E neste conflito que às vezes há entre evangélicos que não têm sabedoria em honrar a história de alguns que viveram, É importante nós dizermos, Maria foi uma jovem piedosa que serviu ao Senhor, foi um exemplo de piedade e nós admiramos o que Deus fez na vida dela, como admiramos o que Deus fez na vida de Paulo, Pedro e João. Mas não foi a qualidade que ela tinha de ser de um nobre nascimento e de uma formação elevada que fez com que Deus a escolhesse. Foi simplesmente uma expressão da graça de Deus, de ir numa aldeiazinha impensável, escolher uma menina, ainda que cristã ou crente piedosa, ela não estava dentre os candidatos mais notórios e notáveis em Israel. Assim foi a escolha de Deus. Por que que Deus me escolheu para ser pastor? Por que que Deus te escolheu para ser um filho dele? Será que é porque Deus viu e disse, olha, certamente naquela vizinhança não tem ninguém melhor do que aquela Maria Elisa, não. Ela é top das galáxias. Será que foi isso? Deus olhou e disse, olha, certamente não existe ninguém mais célebre do que Deb Jack. Não tem pessoa melhor para ser um elder na HBPC. Será que Deus nos escolheu porque Ele viu as nossas qualidades extraordinárias? Será que é este o padrão de Deus? Não foi este o padrão de Deus na vida de Zacarias, Isabel, nem de Maria, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de João, nem de Tiago Bruno, nem de Mateus, nem de John, nem de ninguém. Vejam que o próprio apóstolo Paulo diz, quando ele escreve aos Coríntios, ele mostra que o padrão da escolha de Deus vai numa direção contrária. 1 Coríntios 1, versos 26 e 29. Por favor, Marquinhos. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Porque Deus fez isso, vamos ler juntos? A fim de que ninguém se vanglorie diante dEle. Quando nós olhamos para a nossa própria história, para as nossas fragilidades, quando nós olhamos às vezes até para as nossas fraquezas, nós nos perguntamos, por que eu, ou em tantos momentos nos achamos indignos, mas sabe por quê? Que Deus escolhe vasos tão frágeis, para que a excelência do poder nunca seja nossa, para que a excelência do poder aponte para aquele que é Senhor, para aquele que sustenta, para aquele que levanta, para aquele que faz com que a missão seja cumprida. Ele vai então a uma aldeia desprezada pelos próprios judeus e escolhe uma adolescente simples, mas que amava o Senhor, e usa esta mulher e dá a esta mulher a missão mais gloriosa, a fim de que ela é, e como resultado disso ela é lembrada e honrada até hoje, 2000 anos depois. A vida de Maria nos mostra este padrão estranho da escolha divina. Deus escolhe as coisas loucas. No dia que você se sentir grande demais por uma conquista, lembre-se, não é a sua força que te tornou grande, é a mão graciosa de Deus. Aleluia. No dia que você se sentir pequeno e que as pessoas disserem que você não é nada, que você não é digno, que você não é capaz, você vai poder lembrar e dizer, de fato, eu não sou nada disso. Mas o Deus Todo-Poderoso me escolheu antes da fundação do mundo, e eu vou cumprir aquilo que Ele me chamou para cumprir. Não é na força do nosso braço, não é pela nossa capacidade. E daí nós encontramos uma segunda característica na vida desta jovem piedosa Maria, que nos mostra que além de Deus graciosamente escolher aquele que Ele chama, Ele manifesta as suas graciosas bênçãos enquanto estes o servem. Se Deus te chamou durante a sua jornada, Ele vai manifestar graça enquanto aqui você estiver. Observe os versos 28 ao 30. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor é contigo. Observem que Maria, ela fica perturbada com essas palavras. Um anjo aparece, 400 anos de silêncio, manifestações sobrenaturais não aconteciam. Gabriel tinha aparecido apenas para Isabel, e agora aquela adolescente que amava o Senhor se depara diante de um anjo glorioso. Mas o texto nos mostra, nos diz que no original ele entra pela porta, assim como todos os demais amigos, e numa saudação amigável ele diz: alegre-se, agraciada. A NBI diz: muitíssimo favorecida. A Vulgata Latina, que é uma tradução do latim, ela diz gratiae plena, ou cheia de graça. Essa versão não é uma má tradução, se nós a interpretarmos corretamente. O que Gabriel está dizendo? Olha, Maria, Deus derramou graça abundante sobre a sua vida, alegre-se, muitíssimo favorecida. Deus derrama favor sobre a sua vida, você é recipiente da graça de Deus. Deus derrama abundantemente graça. O que aconteceu ao longo da história do cristianismo é que muitos interpretaram essa saudação de um modo distorcido. Por exemplo, o Papa Pio X, em sua encíclica Ad Dei Lumine Latiumni, isso é latim, ele interpreta de modo equivocadamente essa declaração, e ele diz que Maria, ela não era recipiente de graça, mas antes ela era despenseira da graça de todas as bênçãos que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Ou seja, na compreensão do Papa Pio X, Maria não foi um instrumento de receber graça, mas é através dela que a graça de Deus é derramada sobre todos os cristãos. Um outro papa, Léo XII, na sua encíclica Octobre Mensis, são documentos da Igreja Católica, ele declara, citação: Maria é o meio através do qual é distribuído a nós o imenso tesouro da misericórdia conquistada por Deus em nosso favor. E essa declaração faz um desfavor à grande bênção que Deus dispensou sobre a vida dessa mulher que nós admiramos e respeitamos. Ela recebeu as mais ricas graças do Senhor. E enquanto viveu, e através do exemplo que ela deixou, ela é sim um instrumento de inspiração. Mas nós não podemos dizer nem que Paulo, nem que Pedro, nem que João, nem que Maria, mãe de Jesus, é um meio através do qual Deus está hoje derramando graça sobre a sua igreja. A Bíblia não ensina isso. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, nós percebemos um único meio, um único canal que Deus derrama graça sobre a sua igreja. Vamos ler juntos? Pois há um só Deus, só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Todos os homens e mulheres de Deus, enquanto têm vida, ao viverem uma vida piedosa, podem ser bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Porque, ao vivermos, a graça de Deus, ela vai se manifestando sobre nós, ela vai se derramando sobre as nossas vidas, e nós somos abençoados por graça e através da graça. Lembrando que a palavra graça significa favor imerecido. Graça significa favor imerecido. Nós somos abençoados não porque somos os mais nobres, não porque merecemos, ainda que nos esforcemos. Você sabe quão difícil é ser cristão, você sabe as lutas, humilhações, tentações que enfrentam todos os dias, mas nós fazemos o que a Bíblia manda fazer, ou deixamos de fazer o que a Bíblia nos proíbe, a fazer, não é porque queremos impressionar a Deus, para que Deus então venha nos recompensar. Nós fazemos ou não fazemos algo porque amamos a Cristo, queremos honrar o seu nome, somos o seu povo, somos suas ovelhas, mas todas as bênçãos dispensadas sobre nós, não é porque é algo meritocrático, é algo que Deus em sua graça dá aos seus filhos. É expressão de amor. Você cuida e abençoa os seus filhos porque você os ama e não porque eles fazem por merecer. Assim foram os grandes homens e mulheres de Deus da história, e Maria foi muito agraciada, cheia de graça, gratia plena, porque o próprio Filho de Deus, aquele que é criador do universo, veio habitar em seu ventre. Que missão tão gloriosa! Que posição tão elevada! Deus escolheu Maria para a missão mais nobre que uma mulher poderia ter na obra redentora de Cristo sobre a sua criação. E quando você, mulher, principalmente mulheres, quer já sejam mães ou ainda planejam ser, e nós homens podemos pensar, poxa, será que a minha missão é tão nobre assim? Eu não sou Maria. E Jesus já veio. Será que eu posso ser tão agraciado? Será que eu posso ser abençoado? Vejam o que o Senhor Jesus disse quando uma mulher faz essa observação em Lucas, capítulo 11, verso 27. Note as palavras do Senhor. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: "Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou." Vamos ler juntos? Ele respondeu: "Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem." Vamos ler novamente? "Antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem." A expressão original é bem-aventurados. Maria cumpriu a missão dela e foi cheia da graça de Deus, e foi um instrumento glorioso, e continua sendo uma inspiração bíblica, mas ela morreu, e como todos os crentes, a sua alma voltou para o Senhor, e hoje ela está gozando da eterna salvação. Mas hoje nós temos outras Marias, outros Paulos, outros Joões, outros Josés, que cumprem a sua missão aqui, e a graça de Deus que se derramou sobre a vida destes, está sobre a sua vida, para que você cumpra o propósito de Deus. Não se sinta menor, mas simplesmente creia nesta promessa. E em terceiro e último lugar, nós percebemos através do exemplo piedoso de Maria, que Deus, ele anuncia o caráter da missão do gracioso bebê divino, no versículo 31, quando o texto diz: "Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus." Verso 32, vamos ler juntos? "Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi." 33. "E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Esses pensamentos, eles se organizam de um modo simétrico. E nós observamos no verso 31, o anjo diz: "Maria, você terá um filho, o nome dele será Jesus. Esse filho será grande, será filho do Altíssimo. Ele será descendente de Davi, e neste reinado o reino não terá fim." O próprio nome de Jesus apontava para a sua missão. Jesus significa Salvador. Você precisa saber disso se você é cristão. O nome de Jesus significa Salvador. Se é um muçulmano amanhã ou ateu lhe perguntar qual é o significado do nome Jesus e Cristo, ungido. Cristo significa ungido. Jesus Cristo, Salvador ungido. Jesus Cristo, Salvador ungido. E esta era a missão. essa manifestação milagrosa de uma jovem que nunca teve intimidade com nenhum outro homem, de modo sobrenatural, receber no seu ventre o próprio Deus Filho. Não era apenas um projeto pessoal. Quando Maria pôde acalentar o bebê Jesus, amamentar o bebê Jesus, ensiná-lo a andar, cuidar dele, educá-lo, ela estava cumprindo sim a nobre missão de mãe, que muitas de vocês fazem com excelência, mas ela estava cumprindo a missão de trazer salvação para este mundo. Um mundo quebrado que acha que a felicidade está em ter o carro mais novo, a casa mais moderna, de ter os bens mais pomposos, de ter a carreira mais promissora. Tudo isso tem o seu valor, mas vai passar. O propósito da vinda de Cristo neste mundo não é te tornar mais rico. O propósito da vinda de Cristo neste mundo é te, me, nos resgatar da condenação eterna no inferno. Foi para isso que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Maria estava consciente desta missão, era salvação. Qual é a sua missão nessa terra? Qual é a sua missão? Para algumas aqui, Deus já deu filhos, e talvez vocês estão numa fase descabelando-se pela dificuldade, pelos desafios, pela sobrecarga na agenda, pela rebeldia que é comum de corações caídos. Outras já estão na fase que os filhos se tornaram adultos e fazem as suas próprias escolhas, e nós ficamos de longe, orando, intercedendo, torcendo e às vezes dando um conselho. Outros nunca tiveram filhos, talvez nunca terão, mas assim como Maria foi graciosamente escolhida, graciosamente abençoada em sua missão, e ela pôde cumprir com excelência a missão que Deus a entregou, de cuidar do seu próprio filho, de modo que nós a admiramos, respeitamos e honramos o que Deus fez em sua vida. Hoje Maria não está mais aqui, cumprindo a missão que Deus a entregou, ela está junto com o Senhor, mas você está. E o que Deus lhe entregou? Na missão que você cumpre no seu trabalho, na missão que você cumpre na escola jovem, adolescente, na missão que você cumpre criando os seus filhos, que nós possamos desfrutar da vida, mas falar para as pessoas que estão ao nosso redor, que acreditam que a salvação delas está na carreira e no diploma de Harvard, ou está na terra prometida que eles conquistarão num país distante, onde muitos nem chegarão a viver e desfrutar. A salvação não está em nada disso. A salvação está em conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo, o seu Filho. Ser liberto da escravidão do pecado, receber um novo coração, poder viver no mundo amando a Deus e sendo transformado por Ele. Ao sairmos deste templo daqui a alguns minutos, saiba de uma coisa: o Deus que agraciou Maria e a fez bem-aventurada, também lhe agraciou. Não importa o momento da vida em que você esteja, Ele te escolheu para estar aqui, Ele tem te abençoado enquanto você cumpre a sua missão, e saiba que a missão mais gloriosa é tornar Cristo conhecido. Quantos amigos muçulmanos, budistas, ateus você conhece que estão sem esperança no mundo? Porque nem o nome dado dentre os homens é capaz de salvar a não ser Jesus Cristo. Ao falar das luzes de Natal, ao trocar presentes de Natal, ao desejar um feliz Natal, que nós sejamos bem-aventurados como Maria foi, que nós cumpramos a nossa missão como Maria cumpriu com excelência. Jesus Cristo, o Filho que saiu do ventre dela, cresceu, cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. Talvez os filhos, mulheres que saíram dos vossos ventres, serão instrumentos para falar deste Jesus. Ou quem sabe você, mesmo não tendo gerado estes filhos, Deus pode te dar filhos espirituais aqui e em qualquer lugar do mundo que cumprirão a missão. Isso te trará alegria. Talvez você ganhou muito dinheiro este ano, mas continua insatisfeito sem saber explicar a sua tristeza. É porque a sua missão é, para além de ganhar os dólares dessa terra, é ganhar almas, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Talvez você não ganhou nada e possa dizer, pastor, nunca terminei um ano tão quebrado como eu estou terminando esse. Mas saiba que ainda assim Deus pode te dar frutos que alegrará o seu coração, como fez na vida de Maria. Feche seus olhos enquanto os irmãos do louvor se preparam. E você diga, Senhor, eu quero te louvar pelo que o Senhor fez na vida desta jovem mulher, que se tornou um exemplo para todos nós, um exemplo e uma inspiração. Mas nós queremos, Senhor, além de te agradecer pelo exemplo piedoso que Maria nos deixou, como o exemplo piedoso de João Batista e de Paulo e Pedro, nós queremos colocar os nossos corações e te pedirmos perdão, Senhor, quando nos esquecemos de que o Senhor também nos escolheu, de que o Senhor também nos chamou, de que o Senhor também nos separou. Talvez nós não estamos vivendo na pomposa Jerusalém ou nas Jerusaléns que existem. Talvez nós estejamos muito distantes da terra que gostaríamos. Mas assim como o Senhor visitou a Galileia, o Senhor visitou Filadélfia, a Pensilvânia, e aqui estamos nós. E queremos dizer como a jovem Maria disse, que se cumpra na tua serva a vontade do meu Senhor. Ó Deus, que se cumpra em nós a tua vontade. Ajuda-nos a sermos piedosos e obedientes como Maria foi, na nossa geração, abençoando a nossa geração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.